Luciana Barbo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Maria Ronda, tudo bem?
Tudo beleza, e você?
Tudo ótimo, chuvinha.
Que chuva ótima, né?
Um tempinho mais calmo, né?
Não deu nem vontade de dormir, só ficou olhando a chuva caindo, assim,
né? Acredito que eu nem vi
o asfalto, lavando o asfalto.
Ah. Eu dormi, eu só vi a ventania, depois da chuva eu não...
Foi depois
não
da ventania.
Só depois acordei hoje de manhã com o piso molhado, com a rua molhada, mas não vi a chuva não, só a ventania.
Uma bela chuva. Luciana, mas enfim, vamos falar de que hoje?
Hoje vamos falar de cerveja e de como o mercado brasiliense tem crescido. Eu vou citar um case, na verdade, de um lugar que nasceu há 5 anos, mas que já está na 4ª loja, Maria Ronda, provando que realmente Brasília está aí, os brasileiros estão querendo tomar chopes e cervejas mais elaborados, né, chopes gourmet e tal. Agora, para ter uma ideia, Maria Ronda, o mercado de bebidas fermentadas no Brasil deve aumentar 9,5% em 2013. E colaborando com a minha tese, né? O gasto, quando considerado o gasto por habitante, a região sul é que tem o maior valor. Os habitantes gastam R$ 49 em média, e seguido pela região centro-oeste, que nos enquadramos aqui, então R$ 43,53 o gasto por habitante com bebidas fermentadas. Então, isso demonstra, né, que o mercado brasileiro, realmente, os brasileiros estão bebendo bebidas um pouco mais elaboradas. E aí, nesse sentido, o Empório Soares e Souza, que abriu há 5 anos na Asa Sul, na Asa Norte, na 212 Norte, no começo era apenas uma loja que vendia cerveja, mas vendia outras coisas de empório também. Vende azeite e outros produtos. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que o mercado de cervejas era mais importante, assim, a procura pelas cervejas importadas e mais gourmet era mais, né, forte. Então, eles voltaram o negócio para essa coisa da cerveja importada. E tem, assim, eles têm 500 rótulos cadastrados, mas... como oscila muito a demanda, a oferta, né? Então eles contam que tem 300 rótulos por dia, assim, né? Vamos dizer, nas lojas. E o que eu achei bacana é que eu conversei com a Luciana ontem, minha xará, que é a proprietária da casa, e ela disse que ela não sentiu diferença nem mesmo com a lei seca. Porque vários donos de restaurantes e bares reclamam que a lei seca, né, diminui um pouco o faturamento, porque as pessoas não estão bebendo mais nos restaurantes, né, por conta, né, dessa coisa da direção responsável, enfim. Mas ela disse que lá sempre tem os grupos que ela percebe, que sempre tem um amigo da vez, né, mas que as pessoas não deixaram de
consumir,
né? Ou
também,
pega um táxi ou tem um amigo da vez ali no grupo na mesa.
E de consumir também, né, Luciana?
E a prova disso é que, assim, eles estão abrindo a 4ª casa já em Brasília. Eu estou citando esse case aqui porque é um case interessante de que como você fazendo uma coisa bem direcionada, assim, e com bons produtos e bom preço, o seu negócio pode expandir mesmo. Então, são 5 anos de atuação e eles já estão na 4ª loja. Eles abriram há 1 mês e meio uma loja em Águas Claras, já avisando esse público também, né, que mora um pouco mais longe e que, de repente, até por conta da lei seca, quer sair um pouco mais perto de casa, enfim. Eles têm também uma pequena loja no aeroporto, e ela disse que já é ponto de encontro, assim, né, de pessoas que vêm muito a Brasília ou que vão sempre pegar alguém lá no aeroporto. E também agora eles estão abrindo mais uma loja na Asa Sul, na 403 Sul. Na semana que vem essa loja deve estar já em funcionamento, e ali na quadra da Expand, na quadra do Nippon, ali na 403 Sul, e com uma proposta diferenciada também, um pouco mais elaborado, tanto o ambiente, quanto também o cardápio, que vai ter vários acepipes aí de comidinhas para harmonizar com as cervejas, enfim, vai ser uma linha um pouco mais de petiscos gourmet, para harmonizar com a cerveja. Então, achei muito bacana essa expansão assim, do Empório Soares e Souza. É um ótimo lugar mesmo para comprar cerveja e vários rótulos. As preferidas são as belgas e alemãs, têm sido muito pedidas, as trapistas belgas, especialmente. E eles têm também, Maria Ronda, uma coisa que é interessante, que cada semana eles têm um chope diferente. Então, eles conseguem os barris, né? E cada semana tem chopes diferentes aí sendo servidos na casa.
Então, que tipo de diferença? Para quem toma chope, percebe diferença entre um e outro, Luciana?
O chope, geralmente, o chope não é pasteurizado, né? Então, a cerveja, ela é pasteurizada e o chope não. Eu, geralmente, acho os chopes um pouco mais leves que as cervejas. Mas cada um tem uma percepção aí do paladar, né? Eu acho o chope um pouco mais leve. Eu, por exemplo, consigo tomar, sei lá, umas 3 tacinhas de chope e ficar ok. A cerveja já me pesa um pouco mais. Acho que essa é uma diferença, mas tem gente que não vê diferença nenhuma. Enfim, é questão de percepção mesmo de cada um, viu, Mariana?
Você falando de cerveja gourmet, não sei se você tem percebido, acho que sim, nos shoppings da cidade estão aparecendo uns quiosquezinhos com umas cervejas pequenininhas, cervejas gourmets bem diferenciadas. Você tem observado isso, Luciana?
Tenho observado, sim, também. No Brasília Shopping a gente tem um. No Iguatemi tinha um, eu não sei se está funcionando ainda, que tem algum tempo que eu não passo pelo Iguatemi, mas também tinha um quiosque. É uma tendência mesmo, até os supermercados abrem, né, suas gôndolas agora para produtos importados, enfim. Tem uma gama maior de opções e o público também está procurando esses produtos um pouco mais elaborados, né? A gente tem até aqui em Brasília a gente já teve uma edição, eu vou até procurar saber para saber quando que vai acontecer a segunda edição desse evento, que chama Panelada, e tem várias pessoas fazendo cerveja em casa em Brasília. E é uma tendência forte aí.
A cerveja artesanal, né?
Cerveja artesanal. Já teve esse evento que contou com a participação, creio que eram mais de 10 produtores de cervejas em Brasília, só cerveja brasileira que participou, mas assim, sempre pequena produção, né? Porque é bem artesanal mesmo. Então, a oferta não é tão grande. Eu até fui lá no evento no dia querendo provar uma cerveja de rapadura e não consegui, porque já tinha acabado na hora que eu cheguei.
Cerveja de rapadura?
Oi?
Cerveja de rapadura?
Cerveja de rapadura.
É uma cerveja meio adocicada, então, poderia dizer isso?
Teoricamente, sim, né? Mas eu não cheguei a experimentar para saber. Eu provei uma brown ale feita por uma moça, inclusive, que estudou na Bélgica e que mora aqui em Brasília, e era uma cerveja muito boa, assim. Mas vou pesquisar aqui para ver quando vai acontecer o segundo panelado, que esse foi em novembro do ano passado. Eles prometeram um evento para esse ano, ainda não aconteceu, pelo menos não fiquei sabendo. Mas é um evento bem interessante também para o público que aprecia aí uma boa cerveja artesanal, bem feita, enfim.
O Marcelo Marques, seu ouvinte predileto aqui, ele diz o seguinte, ó: nem vou falar que estou no aguardo da Barbu Beer, a cerveja da Luciana.
Então, toda vez que a gente fala de cerveja, o Marcelo Marques me cobra minha cerveja. Eu, na verdade, tenho uma expertise maior em vinhos, então acho que é mais fácil sair meu vinho primeiro do que a minha cerveja, porque eu já fiz alguns cursos de vinho, inclusive de elaboração de vinho, então eu tenho mais conhecimento nessa área. Mas, Marcelo Marques, vou fazer um curso de cerveja, vamos ver se eu consigo aí pegar umas dicas com esses produtores de Brasília, para ver se eu consigo fazer logo a minha própria cerveja, viu?
Aguarde,
você,
portanto.
Você é o primeiro a provar, viu, Marcelo Marques?
Aguarde, mas, portanto, Marcelo Marques. Aguarde, como diria o Estevão, aguarde deitado.
Aguarde deitado. Uma hora sai, uma hora sai.
Até sexta, Luciana.
Até sexta, um abraço.